As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Anabela Freitas, atual presidente da Câmara Municipal de Tomar, vai assumir, a partir desta sexta-feira, funções executivas nos novos órgãos sociais da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal. Tomada de posse da Comissão Executiva será neste 1 de setembro, ainda que a Presidente de Câmara de Tomar não entre logo nessas novas funções. O ato de tomada de posse será em Coimbra, com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, assim como do Presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abado, entre outras individualidades. Anabela Freitas irá apresentar-se a carta de renúncia à presidência da Câmara de Tomar, na qual deixa de exercer funções no dia 30 de setembro, logo após o respectivo gozo de férias. Tal como já tinha tornado público, continuará em funções até 15 de setembro, precisamente até ao final da fase mais crítica do período de incêndios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de nacionalidade indonésia caiu de uma embarcação enquanto praticava pesca profissional a 2 milhas da costa norte do Baleal, ao largo de Peniche. Um homem de 25 anos desapareceu na madrugada desta quinta-feira, sendo que o alerta foi dado às 4h55, altura em que os meios de busca foram mobilizados. As operações envolvem um salva-vidas de Peniche, a embarcação onde a vítima seguia e ainda um helicóptero da Força Aérea.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar já chegou a acordo com os proprietários dos terrenos junto à Nacional 110 em São Lourenço para a criação de mais um troço de passeio junto ao viveiro de plantas ali existente. Depois do passeio criado junto à Capela de São Lourenço e da obra do passadiço que se encontra em curso, desde a entrada de Tomar até ao monumento, a autarquia projeta assim mais uma intervenção que visa criar condições de mobilidade e segurança a quem circula pela Nacional 110. O processo foi dado a conhecer à EFTS pelo vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, que referiu também que está em elaboração o projeto de intervenção para toda a 110 até à entrada do Parque Empresarial de Tomar.
Há algum tempo, ainda também por acordo com o falecido arquiteto Costa Rota, nós demolimos uma parte de muro da sua propriedade e alargámos essa zona para, portanto, aí já construir uma parte de passeio. Entretanto, vamos também, já chegámos a acordo com outros proprietários, vamos fazer uma outra parcela junto aos viveiros privados que ali existem em São Lourenço, e portanto vamos também continuar mais um pouco esse alargamento de passeio, e portanto no fundo isto é uma obra global que tem a ver depois com uma outra obra de fundo, cujo projeto estamos a terminar, e que no fundo tem a ver com a ligação de toda a zona de Carvalho Figueiredo. Então, como dizia, um projeto de fundo, a ideia é chegar até à rotunda de entrada para o Parque Empresarial de Tomar, ou Zona Industrial, como normalmente se chama, mas pronto, esse é um projeto mais complexo, que só estará terminado à luz, para, talvez para a primavera do ano que vem, requer parceiros de muitas entidades, e é de facto um projeto muito complexo, que no fundo tem que ver com a melhoria das infraestruturas, portanto a colocação de saneamento, a mudança de condutas de água, uma série de outras infraestruturas, e depois no fundo o passeio que cobre todas essas infraestruturas e que também permita tal segurança e comodidade, portanto ao longo daquele atravessamento.
O Cristóvão referiu também que a complexidade da obra até Carvalhos Figueiredo implica a consulta a inúmeras entidades e um investimento de vários milhões de euros.
Esta é uma obra complexa que obriga a... Portanto, este troço do passadiço já aconteceu, no caso com as infraestruturas de Portugal, mas naquilo que é o projeto de fundo para todo Carvalhos Figueiredo é ainda mais complexo porque envolve mais entidades. Portanto, para além das infraestruturas de Portugal, estão entidades como a Terra Ambiente, a EPAL, a Direção-Geral do Património, enfim, a Redes, um conjunto de vasto de entidades que nós temos que consultar para, no fundo, quando o projeto ser feito já em acordo com todas essas infraestruturas, a sua melhoria, a sua necessidade de alteração, tudo aquilo que exista, para que depois, quando for possível realizar a obra, esta é uma obra, diga-se, que será muito difícil de fazer de uma só vez. A ideia é que seja depois feita por troços, portanto por fases. Estamos a falar de muitos milhões. É uma extensão muito grande, há expropriações a fazer, há muros a reconstruir, portanto é de facto uma obra muito complexa. Mas a complexidade começa realmente nessa fase do projeto e no fundo no relacionamento com todas essas entidades para que depois realmente o projeto fique bem feito e a obra seja bem executada.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 30 anos, acusado de atear 3 incêndios em Fátima, Conselho de Orém, ficou sujeito a prisão preventiva, precisamente a medida de coação mais gravosa. Recordo-se que o indivíduo foi detido, fora de flagrante delito, por fortes suspeitas de ter sido autor de 3 fogos que deflagraram nos dias 24 e 25 de agosto nas imediações da localidade de Casal Farto, na freguesia Fatimense. Em comunicado, a Polícia Judiciária sublinha a atuação e a ação da GNR como essencial na transmissão rápida de informação existente, permitindo o célere desenvolvimento investigatório. O homem atiou os incêndios com recurso à chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo, adiantou ainda a PJ.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardoal, através do Gabinete de Proteção Civil Florestal e Bombeiros, vai levar a efeito na próxima segunda-feira, 4 de setembro, por volta das 17 horas, um exercício de evacuação e confinamento nas aldeias de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, freguesia de Santiago de Monte Alegre. O exercício em causa, ao abrigo do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, pretende simular e testar o processo de evacuação e confinamento da população das aldeias em caso de incêndio rural, devendo os habitantes deslocar-se para o ponto de encontro e abrigo coletivo previamente definido, que se localiza no edifício da Junta de Freguesia. Será simulada a ocorrência de um incêndio rural, desenvolvendo-se este com muita intensidade, sendo que irá afetar as localidades de Monte Alegre, Lameiras, Lomba e Casal dos Pombos, ocorrendo também a participação da Proteção Civil, Bombeiros Municipais, GNR, Junta de Freguesia de Santiago de Monte Alegre, População, entre outras entidades. Recorde-se que a Aldeia Segura é um programa de proteção de aglomerados populacionais e de proteção florestal, destinado a estabelecer medidas estruturais para a proteção de pessoas e bens dos edificados na interface urbano-florestal, com a implementação e gestão de zonas de proteção aos aglomerados e de infraestruturas estratégicas, identificando pontos críticos e locais de refúgio. Pessoas Seguras visa promover ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização de simulacros de planos de evacuação em articulação com as autarquias locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Tomar Honoris vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico de Tomar, com diversos espetáculos de dança e música medieval renascentista. Filipe Pires, o presidente da Associação Tomar Honoris, deu conta à ERTS da iniciativa, que junta grupos de todo o país.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, no Santa Iria, Corredora, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15, e eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, rodar a hora, tocam meia hora, rodam, ali intercalados para estar sempre a haver animação, entre as 3 da tarde e as 6h30, e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós fizemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar, e no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo, queremos durante o próximo ano agora seguir este festival, a partir de já começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outros tipos de situações com a parte da música e da dança histórica.
Filipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então, não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça de, e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico português, que é um cancioneiro que foi feito, creio, pela universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto. É um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na antiguidade, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito a nossa pesquisa e temos liderado este grupo, e então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica, para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro, e esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abrantes vai refletir e debater o tema Autarquias, Transição Digital, iniciativa orientada para as dinâmicas de proximidade, inovação, preservação e sustentabilidade. Realiza-se no próximo mês de setembro, 21, no Luna Hotel de Turismo. O evento, que tem inscrições abertas, é destinado ao público em geral e é gratuito. Pretende-se discutir, refletir e dar a conhecer as soluções existentes e as tendências atuais neste setor, juntando assim responsáveis políticos, autarcas, profissionais da administração pública e professores do ensino profissional e superior da área das tecnologias, das ciências de informação e da inteligência artificial, mas também empresários enquanto agentes de inovação. A comissão organizadora do seminário é constituída pela Tagus Valley, Parque de Ciência e Tecnologia, no âmbito das suas atividades de promoção de inovação e desenvolvimento tecnológico, pelo município de Abrantes, que tem em curso projetos tecnológicos e de gestão de informação inseridos no Plano Municipal para a Transição Digital, e pelo Instituto Politécnico de Tomar, Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, enquanto parceira em projetos de inovação ligados à comunidade. As inscrições, o programa completo e também informação adicional a propósito do evento encontram-se disponíveis em autarquias-transiçãodigital.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está mais caro adquirir uma habitação no Conselho de Tomar. Os pormenores com o António Feliciano.
Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e referem-se ao recente mês de julho. Comprar casa em Tomar tem um custo médio de 1.039 euros por metro quadrado, num aumento de 3,2% relativamente a junho. Em comparação com julho de 2022, então há registro para uma subida considerável na ordem dos 19,7%. No distrito de Santarém, é o Conselho de Benavente, onde é mais caro comprar casa, o que se explica pela proximidade com Lisboa e com a tendência de dormitório que aquele território tem registado nos últimos anos. Também Salvaterra de Magos tem impacto desse estatuto de proximidade à capital, com um preço médio de 1.478 euros por metro quadrado. Surpreendentemente, a inconstância dentro do mapa do Médio Tejo, que as casas são mais caras, numa média de 1.092 euros por metro quadrado. Aliás, no Conselho da Vila Poema, houve lugar a uma subida incrível do ano passado para o atual, um acréscimo que se cifra em impensáveis 89,8%. Ainda pela região, Orém fecha o top 3 do Médio Tejo com 1.006 euros por metro quadrado. O território oriense foi mesmo aquele onde o preço mais baixou em relação a julho de 2022, com uma queda de 3,5%. No distrito de Santarém, registro então para os preços praticados nos concelhos ainda não mencionados: Corus, 1.137 euros por metro quadrado; Santarém, 1.127 1129, Rio Maior também 1129, Almeirim 1085, Cartacho 1077, Entroncamento 1001, Golgã 899, Alcanena 868 euros por metro quadrado, Torres Novas 814, Abrantes 802, Alpiarça 778, Vila Nova da Barquinha com 772, Ferreira do Zêzere 709, Chamusca 640 e Mação com 534 euros o metro quadrado. O Conselho de Sardual não tem dados disponíveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai celebrar com a Federação Nacional das Associações Juvenis um protocolo de apoio à realização do 19º Encontro Nacional de Associações Juvenis, encontro que irá ocorrer no próximo mês de novembro no Teatro Municipal de Ourém e Centro Municipal de Exposições. Na sequência da proposta de protocolo aprovada em recente reunião do Executivo, o município definiu um apoio à iniciativa até um montante de 20 mil euros. A Federação Nacional de Associações Juvenis assumiu esta parceria com o município de Ourém devido à sua centralidade, capacidade hoteleira e também à qualidade dos espaços destinados à realização do evento, características que permitem o acolhimento de cerca de 700 representantes das associações juvenis a nível nacional. Recorde-se que a Federação Nacional de Associações Juvenis é uma estrutura representativa do associativismo juvenil em Portugal. Entidades que, por todo o país, promovem a música, o desporto, a cultura, a defesa do ambiente e o património, entre outras vertentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Albufeira do Castelo Bode volta a ser palco do maior evento de wakeboard do mundo entre esta sexta-feira, 31 de agosto, e domingo, 3 de setembro. A luta pelo título mundial de wakeboard terá lugar na Praia do Lago Azul de Ferreira do Zêzere, na qual ao longo de 4 dias os maiores nomes da modalidade e mais de uma centena de amadores irão disputar os títulos de campeões mundiais das diversas categorias. A competição, que já conta com mais de 30 edições, realizadas pelos quatro cantos do mundo, está assim de regresso a Portugal, 8 anos após a sua estreia em Terras Lusas, em 2015, precisamente nas águas cristalinas deste que é considerado um dos maiores tesouros para a prática do desporto náutico a nível mundial. O evento é gratuito para todos aqueles que queiram assistir. A organização juntar-se-á também à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere e vai promover uma ação de crowdfunding, que tem como objetivo a angariação de fundos para a compra de equipamentos de caráter urgente para a sede dos bombeiros da região. Para além da angariação direta, disponível através da plataforma GoFundMe, o Corpo de Bombeiros irá realizar no local várias iniciativas lúdicas, cujos lucros irão reverter igualmente para a associação. Em causa está a angariação de 10 mil euros para a gestão diária da associação, assim como para a aquisição de uma lista de material urgente no valor de 5.500 euros, entre eles um desfibrilador automático externo. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.